como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Há dias em que a gente quer.
Mês do Consumidor é na Dias. O momento que você esperava para adquirir o seu ar-condicionado chegou. São 5% off em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JovemPan5. Prefere falar com um especialista? Ligue 3649-4000 ou venha visitar o nosso showroom na Várzea de Barra Funda, São Paulo. Corra e não perca as condições imperdíveis do Mês do Consumidor na Dias. Climatize seu ambiente agora.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
A número 1 do Brasil.
Whoa, whoa, whoa.
Jovem Pan.
heartbreak when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, black magic, and it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict. And I need some relief. My skin and your teeth can't see the forest through the trees. Got me down on my knees, darling, please. Oh, I'm losing control when you're not next to me. I'm slope. There is always a hand that you can hold on to. Looking deeper through the telescope, you can see that your home's inside of you. Just know.
to get ready. Cause here it comes, it's a light, a beautiful light, over the horizon into our eyes.
Need you to spell it out for me. Bossa Nova. Jovem Pan.
Com Good Luck Baby, vem aí o 3 em 1 logo depois dos Pingos nos Is. A gente se fala amanhã depois do Pânico, valeu, tchau.
A Copa do Mundo mexe com o planeta e a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você acorda cedo, trabalha duro, se esforça por você e sua família e ainda assim no fim do mês não consegue guardar nada. Muita gente deixa pra depois, acha que isso vai se resolver sozinho, acha que o governo vai cuidar da gente, que os bancos vão nos proteger. Mas a fria realidade é a seguinte: quanto mais você adia, mais caro fica construir uma vida tranquila na terceira idade. No dia 24 de março, às 18h30, faremos o workshop O Fim da Aposentadoria, numa aula ao vivo e online. Eu, Pablo Spayer, o Tourinho, vou te mostrar como olhar a sua vida financeira com clareza, organizar as suas ideias, melhorar as suas decisões de investimento e dar o primeiro passo para construir uma aposentadoria tranquila. Sem promessas mágicas, só método claro e direcionamento correto. Inscreva-se na newcursos.com.br.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Jovem Pan.
De Brasília, eu sou o Cássio Zema e te faço companhia aí nessa próxima hora. Pessoal da rádio, seja muito bem-vindo ao nosso querido 3 e 1. A gente estava comentando em relação também sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar uma trégua de 5 dias nos ataques ao Irã. Querendo ou não, a pressão interna e externa sobre o presidente norte-americano cresceu tanto que ele estava ameaçando o Irã de, inclusive, enviar, né, navios de guerra, enviar militares, até mesmo a possibilidade de uma incursão terrestre ao Irã. Mas, devido à negativa do Irã e, segundo o próprio presidente norte-americano, do avanço das conversas, ele decidiu dar essa trégua. Mas é claro que é importante a gente poder analisar se é o momento de Donald Trump recuar totalmente ou, de certa forma, esticar a corda até o máximo. A gente sabe como Donald Trump opera nesse amor de sopra a todo momento, mas, querendo ou não, é um recuo estratégico e, querendo ou não, mostra um pouco da força do Irã ou até mesmo o desgaste que Trump vem sofrendo, tanto por parte do seu eleitor, de integrantes do MAGA, como também de outros países que não quiseram ajudar os Estados Unidos ou, pelo menos, hesitaram, né, em ajudar os Estados Unidos nesse conflito lá no Oriente Médio. Bom, meus amigos, agora trazer um destaque nacional, inclusive uma informação extremamente importante. Agora, justamente neste momento, o governador do estado do Paraná desistiu da candidatura à presidência. O Ratinho Júnior decidiu concluir o seu mandato no estado até o mês de dezembro. Ele acabou de emitir uma nota oficial dizendo o seguinte: o governador Ratinho Júnior decidiu concluir o seu mandato no Paraná até dezembro deste ano. Portanto, ele deixa de participar da discussão interna do PSD, que escolherá um candidato disposto a concorrer às eleições presidenciais deste ano. Com o Ratinho Júnior fora dessa disputa, segue então para a escolha outros dois pré-candidatos: Eduardo Leite, atual governador do estado do Rio Grande do Sul, e também Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás. Aliás, meus amigos, Ratinho Júnior era o preferido do próprio, né, presidente do PSD, Gilberto Kassab, ele que vinha apresentando pelo menos um resultado um pouco mais consistente, ou pelo menos melhor em relação aos seus aí colegas de partido. Ele vem apresentando ali uma cerca de 5% até 10%, dependendo da pesquisa, e, querendo ou não, era o nome mais forte de uma possibilidade, né, de um nome de centro, pelo menos de uma terceira via em relação a Flávio Bolsonaro e também ao presidente Lula. E nessa nota diz o seguinte: a decisão foi tomada na noite deste domingo, após uma profunda reflexão com a sua família. O fato foi levado ao conhecimento do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, hoje. Ratinho está convicto que deve manter o compromisso selado com os paranaenses nas eleições de 2018 e não pode interromper o projeto que tem garantido o ciclo de crescimento Econômico do Paraná. Sob a gestão de Ratinho Júnior, que alcançou 85% de aprovação, o Estado se consolidou como a melhor educação do Brasil, obteve os melhores índices criminais dos últimos 20 anos, o melhor investimento em infraestrutura da história e conquistou por 4 vezes consecutivas a excelência em sustentabilidade no país. A nota segue dizendo que o governador vai continuar à disposição do PSD para ajudar o Brasil a virar a página do atraso, criar perspectivas mais otimistas para os jovens, se ser destravado com menos burocracia, endurecimento de leis criminais e que tenha o agronegócio brasileiro como trunfo na competição global. Ele foi eleito, aqui a nota diz, com 70% dos votos válidos em 2022, vai permanecer então ajudando, inclusive, né, sendo palanque para outros pré-candidatos e, no final, ao encerrar em dezembro essa fase da sua vida, Ratinho Júnior pretende voltar ao setor privado e presidir o grupo de comunicação criado pelo pai, o apresentador Ratinho. Bom, gente, é uma notícia que chama muita atenção, pega muita gente de surpresa, inclusive o próprio presidente do PSD, Gilberto Kassab, ele não participou dessas negociações, até mesmo porque Kassab tentaria, com a sua habilidade política, com toda a sua oratória, com a sua articulação, que Ratinho Júnior fosse demovido dessa ideia, mas, segundo a nota, houve uma reflexão ao lado da família e ele decidiu abandonar a sua pré-candidatura à presidência da República na corrida eleitoral ao Palácio do Planalto para seguir com seu mandato como governador do estado do Paraná até o mês de dezembro. Isso, querendo ou não, acaba embaralhando o xadrez político, todo o tabuleiro, por mais que a terceira via não vinha apresentando, pelo menos, resultados que pudesse, de certa forma, ameaçar a polarização entre Flávio Bolsonaro e o presidente Lula, querendo ou não, seria determinante a média de pontuação, pelo menos o apoio no segundo turno. É claro que tudo isso será negociado também e o próprio presidente do PSD, Gilberto Kassab, precisa fazer agora uma reflexão. Será que Ronaldo Caiado será esse candidato à presidência da República? Será Eduardo Leite? Qual será agora a estratégia traçada pelo partido? Quem poderia ser, inclusive, o vice tanto de Ronaldo Caiado como também de Eduardo Leite? Tudo isso, gente, embaralha todos os planos de Gilberto Kassab. Por isso, Fábio Perto, que eu te pergunto em relação a essa nota, o que que pesou nessa decisão de Ratinho Júnior desistir da corrida eleitoral à presidência da República?
Algumas coisas. Acho que, por exemplo, o tabuleiro estadual, que ficou um pouco desequilibrado a partir do anúncio da pré-candidatura do senador Sérgio Moro, que não é exatamente alguém tão próximo assim ao governador Ratinho. O fato de que ele claramente seria um candidato que dificilmente bateria nos dois dígitos, né? O espaço foi ficando cada vez mais estreito. E também uma forma de, agora, no cargo, ele provavelmente será o grande eleitor da eleição do Paraná. Então, é uma forma também de Ratinho deixar o governo, mas quem sabe não perder o controle da política estadual dependendo do desfecho. Agora, quem nos acompanha aqui há algum tempo sabe que em momento algum eu levei muito a sério essa história do PSD ter um candidato a presidente. Por mais que o Kassab tenha dito, falado e tal, Kassab, na verdade, quer fazer negócio, quer vender apoio lá na frente, né, tentar alguns cargos e tal, fazer alguma composição ou com Lula ou também com Flávio Bolsonaro. E aí, é óbvio que tem gente, por exemplo, como o Eduardo Paes, que deve estar estourando fogos nessa hora. Porque Eduardo Paes, ele é um político, por exemplo, mais alinhado nos últimos anos, mas ele também é alguém muito permeável aí, ó, às mudanças de humores, mas enfim, nos últimos tempos alguém muito próximo do presidente Lula, mas que disse lá atrás que se comprometeria a apoiar o Ratinho Júnior caso ele fosse ser candidato ao presidente. E aí Eduardo Paes teria que fazer um malabarismo e tanto para cumprir a promessa e manter vivo o apoio. Então esse aí já tem o seu problema resolvido. Agora, as sessões estaduais vão ficar muito mais à vontade para apoiar quem elas bem entendam, porque o PSD não é nem de longe um partido homogêneo, vai ter lulista e vai ter bolsonarista, então eles vão ficar absolutamente à vontade para tomar as decisões que julgarem mais convenientes e pragmáticas. E a eleição para presidente, ela tem assim uma imensa possibilidade de ser definida no primeiro turno. Por mais equilibrada que ela seja, com poucos candidatos, qualquer um deles pode bater aí os 50, 51% e fechar o primeiro turno. Porque os outros concorrentes são candidatos nanicos, né? enfim, o Renan Santos, lá do Missão, que faz uma campanha, até uma pré-campanha muito agressiva, por sinal, batendo demais em Flávio Bolsonaro, o candidato que vem da direita. Governador Zema, eu não acredito que chegue até o fim, mas é outro aí que também candidato a ser um nome fadado a ser mais um candidato na Nico. Então, por conta disso, eu acho que o voto útil vai se fortalecer na reta final do primeiro turno e essa eleição vai poder ser decidida em um único turno.
O Alan Ganin, em relação também a esse rearranjo que vai ter dentro do PSD, mas também em relação à disputa estadual lá no estado do Paraná, querendo ou não, o Ratinho Júnior era o ficha 1 do próprio Gilberto Kassab, isso ficou muito claro, e até mesmo nas entrelinhas, por mais que Kassab falasse que haveria, né, uma disputa entre os três, esperaria, né, todo o período para anunciar quem seria o candidato ao Palácio do Planalto, o Ratinho Júnior aparecia melhor nas pesquisas e, querendo ou não, mostrava uma certa disposição pelo nome dele. É uma notícia que chama atenção da terceira via que vinha sendo discutido, até mesmo para um projeto daqui a 4 anos, em 2030, com o Ratinho Júnior se fortalecendo, virando nome nacional e daqui a 4 anos disputando mais uma vez. Você acredita que os planos de Gilberto Kassab, de certa forma, já que nessa nota diz que ele não participou dessa tratativa, acaba indo por água abaixo?
Olha só, como diria o pai dele, coisa de louco isso daí, né? Agora, de qualquer maneira, isso mexe bastante no tabuleiro eleitoral. Porque, veja, assim como o Piperno, eu acredito que a tal da terceira via não seria competitiva nesta eleição. Mas Gilberto Kassab, é claro que colocava o nome dele para fazer preço lá na frente, né? Fazer preço num apoio, eventualmente, ao Flávio Bolsonaro, num segundo turno, e também para preparar o terreno de Ratinho Júnior, né, o nome dele para a eleição de 2030. Agora, evidentemente que deixa um vácuo. Até porque o Ratinho Júnior, dos três ali, seria o mais competitivo. Agora, eu não vejo o Eduardo Leite ou o Caiado competitivo nem agora, e nem muito menos em 2030, né? Não tem a menor condição. Eu vejo que foi uma decisão pessoal dele, talvez porque... mesmo que ele não saísse como candidato a presidente, para ele, talvez, que foi governador por duas vezes, aceitar um cargo de senador seria você descer um degrau, e ele só aceitaria disputar a presidência da República. Mas aí ele viu que não seria competitivo, que o Flávio Bolsonaro hoje está, inclusive em algumas pesquisas, ganhando do presidente Lula, está com muita força. Falou: bom, para que eu vou disputar uma eleição que eu sei que eu vou perder, volta para o setor privado.
Ô Zé Maria Trindade, é claro que foi uma discussão, pelo menos, né, uma decisão pessoal por parte do Ratinho Júnior, conversou com a família, hoje, né, acabou transformando isso de forma pública, até mesmo para o presidente do partido, mas, querendo ou não, seria muito difícil essa disputa de Ratinho Júnior num cenário tão polarizado eleitoralmente, ainda mais uma disputa da presidência. Tá certo que ele poderia até mesmo ganhar uma importância, uma relevância, inclusive, né, uma visibilidade muito grande e ser um segundo turno uma espécie de fiel da balança. Mas, de certa forma, ele desiste disso e quer continuar com o cargo de governador até o mês de dezembro. Zé, eu quero ouvir a tua análise.
Seria muito importante que ele fosse candidato. Eu acho que um candidato não perde nunca. A gente costuma falar sobre a Simone Tebet. Se ela não fosse candidata a presidência do Senado e acabou fazendo um acordo que propiciou a derrota do Renan Calheiros. A eleição do Davi Alcolumbre, fundamentalmente, foi garantida com Simone Tebet. E, em seguida, ela foi candidata à presidência da República, ou seja, viabilizou a Simone politicamente. Então, às vezes, uma derrota eleitoral não é uma derrota política. E seria uma boa oportunidade do Ratinho Júnior se apresentar para o Brasil, porque ele é muito conhecido no Sul, ali no Paraná, mas pouco conhecido em termos de propostas para os eleitores do Brasil inteiro. Então seria uma boa oportunidade, até porque ninguém sabe exatamente como é o caminho de uma eleição. Qualquer coisa pode acontecer e muda completamente os rumos da eleição. Então, assim, seria importante. Saindo o Ratinho Júnior não significa que o PSD não terá um candidato. Pode ser o Caiado. O Caiado é um nome forte. O Caiado é um nome forte. Eduardo Leite também é um nome forte para disputar as eleições. E veja bem, o Gilberto Kassab, ele é experiente, ele tem ideias e ideias boas né, e tenta mostrar ali um projeto de país, um debate importante, fortalece o PSD. Eu acho que todo partido deveria lançar a candidatura à presidência. Conversando aqui com líderes do PSDB, né, a maioria deles diz o seguinte: o PSDB entrou num declínio forte quando não lançou o candidato à presidência da República. Né? O João Dória participou ali de uma prévia eleitoral importante, acabou que não foi candidato e não teve candidato. Nem foi Eduardo Leite, nem o João Dória. E o PSDB afundou. Então, o partido tem... É uma máxima antiga, um clichê, né? Time que não disputa campeonato não tem torcedor. Então, assim, eu acho que a lei orgânica deveria obrigar os partidos políticos a lançarem candidatos. Por que não tem candidatos agora e ninguém quer ser? Porque é caro. O partido tem uma verba. Ele, se lançar candidato à presidência da República, ele vai gastar dinheiro à toa, porque a situação parece polarizada entre Flávio Bolsonaro e o presidente Lula. E aí esse dinheiro que vai para uma campanha eleitoral nacional, que é cara demais, né, poderá ir para eleger deputados em todos os estados. Quanto, Piperno, a essa história da acomodação do PSD, você tem toda a razão. O PSDB está longe de ser homogêneo, de ter a mesma ideia. Mas o Gilberto Kassab, eu soube, que já se reuniu com todos os líderes regionais e a estratégia do PSD é o seguinte: nacionalmente apoiar o candidato do PSD e regionalmente pode apoiar qualquer um dos candidatos ao governo. Mas a presidência da República, o PSD tende a monopolizar o apoio num só candidato, seria o candidato dele, né, do Ratinho Júnior. Mas política é assim mesmo, tem esses reveses. Eu entendo que ele olhou muito o lado pessoal, o lado familiar. Trabalhar com política não é uma coisa simples para a família. Que os que já participaram me falem sobre isso, é pesado para a família.
Ô Piperno, inclusive você citou, né, que um dos motivos para o Ratinho Júnior ter desistido dessa candidatura à presidência em relação, né, à questão envolvendo as eleições estaduais do estado do Paraná. Na semana passada, o Flávio Bolsonaro anunciou apoio ao senador Sérgio Moro, que deve ter uma mudança de partido, deixando o União Brasil e se filiando ao PL. E, querendo ou não, Sérgio Moro aparece em primeiro lugar nas pesquisas e seria um importante palanque para Flávio Bolsonaro no estado, em que ele tinha até então um dos seus adversários, que é Ratinho Júnior. Mas agora, com essa mudança de cenário, o tabuleiro também mexe totalmente, porque teremos antes uma possibilidade de Ratinho Júnior fazer um apoio, um aceno a Flávio Bolsonaro, agora estarão em palanques separados, inclusive como adversários.
Se não houvesse a candidatura Sérgio Moro, ficaria muito claro que os dois provavelmente caminhariam juntos nessa eleição. Dada essa renúncia, então, essa, digamos, desistência do governador Ratinho Júnior. Só que agora tem, de fato, o fator Sérgio Moro. O fator Sérgio Moro distancia os dois nomes, né? O Flávio Bolsonaro do Ratinho Júnior. E, assim, o Paraná, também é exemplo de outros estados, vive um problema de como acomodar muitos nomes para poucos cargos em disputa. Todo mundo quer ser candidato a governador, muitos são os pré-candidatos ao Senado, e é óbvio que não tem vaga para todo mundo. Então, eu acho que agora a tendência é que o governador Ratinho Júnior se dedique mais à eleição estadual, apoiando, inclusive, o seu vice como sucessor. O que, certamente, atrapalha um pouco, quem sabe aí, os projetos do senador Sérgio Moro, até aqui o franco favorito nessa disputa.
Com certeza, ainda mais, Piperno, até mesmo pelos números, né, de aprovação que o Ratinho tem há praticamente, né, 8 anos à frente do governo do Paraná, uma aprovação de cerca de 80% é muito alto. Ele tem índices extremamente positivos, foi eleito com mais de 60%. Então, o Ratinho Júnior, fazendo palanque para outro candidato PSD, claro, PSD, é claro, tem uma força gigantesca dentro do estado do Paraná. Isso, de certa forma, acaba dificultando o trabalho de Sérgio Moro, que até então aparecia como líder nas pesquisas, Alangani.
Olha só, Cássio, que interessante. A gente vai observar quem tem mais capacidade de transferência de votos. Se é o governador Ratinho Júnior, que fez um ótimo trabalho no Paraná, isso é indiscutível, ou Flávio Bolsonaro, que tem a força do sobrenome Bolsonaro. Além do que, vamos lembrar que a figura de Sérgio Moro também é uma figura muito forte. É verdade que perdeu muito ao longo do tempo, teve muito desgaste, brigou lá com a família Bolsonaro, depois se reconciliou, mas querendo ou não, o nome dele ainda carrega, né, aquela áurea lá da Operação Lava Jato, que colocou um monte de poderoso na cadeia. E ele pode explorar isso muito bem no momento em que corrupção volta para o debate eleitoral, com o caso das corrupções no INSS e do Banco Master. Embora o Sérgio Moro não esteja nem envolvido, nem julgando, não esteja envolvido nesses casos, né? Mas ele foi, numa época no Brasil, o grande juiz que condenou aí uma série de corruptos. Acho que Sérgio Moro tem vantagem neste pleito.
Ô Zé, inclusive eu estava fazendo uma pesquisa aqui em relação às últimas pesquisas eleitorais que citaram o nome de Ratinho Júnior. E uma delas aparece que, apesar do sobrenome dele ser famoso devido à carreira consolidada do pai dele, o apresentador Ratinho, ele ainda é desconhecido por cerca de 40% dos eleitores a nível nacional. É claro que ele tem uma importância, um peso muito grande, principalmente no sul do país, no estado do Paraná, mas em relação a uma projeção nacional, a uma visibilidade para ser um pré-candidato à presidência da República, ainda ficava muito aquém de outros nomes, ainda mais devido a essa polarização envolvendo Flávio Bolsonaro e também o presidente Lula. Você acredita que essa decisão de Ratinho Júnior, querendo ou não, ele coloca um pé no freio totalmente nessa vida política dele para se dedicar exclusivamente à vida privada, Zé?
Sim, coloca. É uma freada muito forte, né, num momento de ascensão. Ele é uma cara nova na política, nova de tempo, de idade e de tempo de política nacional, né? Ele não tem vivência na política nacional, né? Um líder regional forte, mas que já poderia se projetar, sim, para um voo maior. Todos entendíamos que se ele não fosse candidato ao governo, ele seria candidato ao Senado. Quer dizer, não renunciando, ele não pode nem ser candidato ao Senado. Acho que ele deveria renunciar, pensar direito lá na frente e decidir ainda. Dá tempo. Poderia se candidatar ao Senado ou a deputado, né? E ficar aparecendo ali na política nacional e se manteria. Saindo da política nacional, perdendo ali a caneta, o poder, fica mais difícil. Anda na planície, como se diz aqui, né? Andando na planície e tomando sol na cara. Mas são as decisões. A gente tem que entender que, apesar de ser um político, um nome que todos cobram, que seja um nome nacional, ele tem também as questões pessoais. Eu estou entendendo isso aí como uma decisão pessoal mesmo dele, porque ele teria várias chances, né, de ser senador e aí a gente não sabe para onde ia ser. Para a presidência da República fica difícil, né? Mas ele lançaria o nome dele e plantaria uma semente muito importante em solo fértil. A política está precisando de caras novas, de pessoas novas que tenham projetos. A gente está preso, parecendo aquele filme O Dia da Marmota, né? A gente está parecendo que está numa disputa igual do Aécio e da Dilma. Quer dizer, eu odeio, eu amo, porque político não é assim. A gente tem que pensar no país. Eu não vejo um partido político, um candidato, fazendo um projeto nacional, um projeto futuro do país, e sim, eu não gosto dele, eu odeio aquele, eu odeio aquele, e política não pode ser feita assim, porque dá errado.
Inclusive, Piperno, acho que hoje é o dia, pelo menos, perfeito para valer aquela máxima. Ninguém sabe o que o K sabe. Porque a gente fica pensando qual vai ser o futuro político do PSD. Será que vai Ronaldo Caiado? Será que vai Eduardo Leite? Será que há uma desistência de ter uma terceira via em relação, né, à presidência da República? Será que fica neutro nessas eleições e acaba, querendo ou não, mostrando um apoio mais no segundo turno? Vai discutir ministérios? Pelo menos vai focar na eleição, né, de mais parlamentares, tanto deputados como também senadores, vai focar na eleição de mais, ainda inclusive na última eleição foi de mais prefeitos, é claro que nessa não tem ainda, mas ele vai focar numa representatividade maior do PSD. O que, que você acredita que possa estar passando na cabeça de Gilberto Kassab?
Bom, antes eu só quero fazer uma coisa aqui. O mais bem posicionado entre os pré-candidatos do PSD paranaense ao governo é o presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Cury, esse sim, do mesmo partido que o governador Ratinho. Esse, ele já tem mais, já pontua, dois dígitos. Mas sobre isso, eu acho que o PSD talvez não tenha nunca um candidato a presidente. É muito provável que aconteça com o PSD o que aconteceu durante algumas eleições, com o velho PMDB, né? Hoje sem o P. Porque veja, o presidente Kassab é um político muito racional, frio. Então, é muito oportuno para ele ir para o mercado eleitoral e falar, olha, eu tenho três candidatos aqui. Até porque, com três candidatos, né, três governadores e tal, o poder de barganha dele automaticamente cresce. Mas isso quer dizer que ele, de fato, queira ter um candidato a presidente? Não. Eleição para presidente custa caro, ele sabe fazer conta, ele é engenheiro, é bom de matemática, ele sabe que nenhum dos candidatos dele tem a menor chance, é minimamente viável, então vai ser só gastar dinheiro. Gastando esse dinheiro, economizando esse dinheiro, ele pode, sim, investir na eleição parlamentar, porque o grande projeto do PSD na eleição 2026, esse é o projeto real, é sair das urnas com a maior bancada para deputados federais. Já é o partido que fez o maior número de prefeitos na última eleição. Então, é um partido que aumentou muito a sua capilaridade e do fim da eleição de 2024 para cá, conquistou os governos de Pernambuco, com a governadora Raquel Lira, de Goiás, com o governador Caiado, recentemente o Rio Grande do Sul, né? Tem mais um outro estado, acho que no Centro-Oeste, enfim. São vários as lideranças locais que entraram no PSD, o que vai aumentar muito a musculatura parlamentar desse partido, que sabe muito bem que a cada dia que passa o Brasil caminha cada vez mais firme e forte para uma espécie de semipresidencialismo. Daqui a pouco o presidente não vai mandar nada. Cada vez quem manda mais é o Congresso. São as emendas, é o Centrão e nada mais Centrão do que o PSD do Kassab.
Ô Alan Gary, você acredita ou pelo menos concorda com o Fábio Pipeno de que o PSD pode acabar sem um candidato à presidência e repensar os seus planos em relação à eleição de um mês de outubro?
Concordo, eu vejo o PSD exatamente como o PMDB, hoje MDB, é o mesmo caminho. E veja, o PSD hoje é o maior partido, né, em número de prefeituras, superou o próprio MDB. E o que é mais interessante hoje, Cássio? É justamente você ter um cargo de presidente ou ter mais deputados, mais senadores, muitos prefeitos e alguns governadores? É muito mais interessante a segunda opção. É claro, ainda mais com o crescente volume das emendas parlamentares. E tudo indica que vai continuar crescendo. Já era interessante este modelo no velho PMDB, quando as emendas parlamentares não tinham as cifras de bilhões, como tem hoje, quando, né, 1 bilhão já era muito dinheiro. Hoje é 55, 60 bilhões de reais. Então eu vejo que o PSD vai seguir nesse modelo. E é um modelo que acaba comandando o Brasil, que tem muito poder nas decisões, é o velho establishment, né? Você não tem ali a caneta do poder executivo, mas tem muito poder via Congresso Nacional, via prefeito e via governador também, é o velho e bom fisiologismo.
Ô, gente, sabe que o PSD, querendo ou não, né, dependentemente do governo que está, sempre querendo ou não, tem uma vaguinha ali. Tanto que no governo Lula agora tem pelo menos 3 ministérios nesses últimos anos. Não são aqueles ministérios pomposos, aqueles ministérios com baita orçamento, por exemplo, né, como o orçamento da saúde, ou até mesmo, né, alguém integrante da equipe econômica, mas tem ministérios importantes, por exemplo, de Minas e Energia, da Pesca, da Agricultura, da Pecuária. São aí ministérios estratégicos para o governo. Você acredita que querendo ou não, com essa decisão de Ratinho Júnior de desistir nessa corrida eleitoral, o próprio Gilberto Kassab começa a pensar nesse plano B, na tentativa de ter mais peso, ou pelo menos mais, mais presença dentro do governo, independentemente se for Lula ou Flávio Bolsonaro?
Jovem Pan News.
E a News Jovem Pan. Irmãos, foram localizados mortos com vestígios de violência no litoral paulista.
Áudio registra tentativa de evitar colisão no aeroporto de Anbis ao ouvir: pare caminhão rum.
Dino concede aos deputados do PL o prazo de 5 dias para explicarem emendas vinculadas a filme de Bolsonaro.
A juíza manda soltar a mãe de Henry Borel. O julgamento é adiado para junho.
Confira todos os detalhes em jp.com.br. Texto e voz gerados por inteligência artificial. Acesse samp.ai, a melhor IA para conteúdo.
Vem aí a segunda corrida sírio-libanês no dia 29 de março no Parque do Povo. Percursos de 3 quilômetros de caminhada e corridas de 5 e 10 quilômetros. Esse é um convite ao cuidado e ao movimento, rumo a uma vida mais saudável. Acesse o site do Sírio-Libanês e saiba mais.
Na Páscoa Offner, variedade é sinônimo de escolha perfeita. Descubra mais de 50 criações artesanais, dos clássicos às novidades como maracujá, Dubai e caramelo salgado Baileys. Cada ovo e cada receita é feito com atenção aos detalhes para encantar todos os seus sentidos. Venha nos visitar. Páscoa Offner, para provar e apreciar.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Grita que passa! A Jovem Pan vai levar você mais um acompanhante pro Beto Carreiro com tudo pago. Mande um áudio para o WhatsApp 11 99411 8221 com um grito mais criativo de montanha-russa. Será sorteado um ganhador por mês até abril de 2026.
Este mês, um dos maiores pensadores do Brasil chega à Casa Folha. O professor Clóvis de Barros Filho extrai um curso inédito de filosofia no streaming de conhecimento da Folha. Você poderá acompanhar reflexões profundas sobre as grandes questões do nosso tempo. Assine agora por apenas 12 vezes de R$ 19,90 e tem acesso completo a mais de 30 cursos, com nomes como Pondé, a chefe Helena Rizzo, Itamar Vieira Júnior e muito mais. Acesse casafolha.folha.com.br e aproveite.
Pouco, ele poderia até perder aquela porcentagem de eleitores independentes que não votariam Flávio Bolsonaro e que estavam à espera de uma terceira via. Querendo ou não, ele estava meio que num beco sem saída e, querendo ou não, ele já teria batido no seu teto em relação a essa disputa eleitoral?
Eu acho que todo mundo está num beco sem saída, acho que todo mundo que não é da família Bolsonaro, porque o campo da direita está muito bem resolvido em relação a isso. O campo da direita é Bolsonaro. Então, não tem espaço para outro. Né? Os pré-candidatos, todos os outros que são testados toda hora em pesquisas, os três do PSD, o Renan Santos, o governador Zema, todos eles têm um teto que está muito baixo. Mas isso não é uma exclusividade brasileira. Eu sempre insisto nisso. É uma tendência mundial. A direita mais dura no mundo todo, ela atropelou a direita mais moderada. Então, aqui no Brasil não vai ser diferente. Pega, por exemplo, os Estados Unidos. O presidente Trump, ele é representante desses grupos mais extremados. Antes não era assim. O Partido Republicano, por exemplo, Bush pai, era um político lá. Enfim, conservador moderado, né? Do velho establishment americano, que se você pegasse, por exemplo, ala mais moderada do Partido Republicano com a ala mais moderada do Partido Democrata já eram praticamente iguais.